Mateus 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico:
Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados.
Mas alguns escribas diziam consigo:
Este blasfema!
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados.
Disse então ao paralítico:
Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe:
Segue-me.
Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?
Mas Jesus, ouvindo, disse:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram:
Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam?
Respondeu-lhes Jesus:
Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam.
Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse:
Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá.
E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma:
Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada.
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse:
Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou.
E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse:
Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme.
E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando:
Tem compaixão de nós, filho de Davi!
Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou:
Credes que eu posso fazer isso?
Responderam-lhe:
Sim, Senhor.
Então lhes tocou os olhos, dizendo:
Faça-se-vos conforme a vossa fé.
E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo:
Acautelai-vos de que ninguém o saiba.
Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo:
jamais se viu tal coisa em Israel.
Mas os fariseus murmuravam:
pelo maioral dos demônios é que expele os demônios.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos:
a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.